direitos e deveres. Agora, aqui na Rádio Coração. A conscientização do nosso papel por uma sociedade mais justa e humanizada. O programa Um Só Coração, juntamente com profissionais da área jurídica, apresentam Direitos e Deveres. Direitos e Deveres.
Quatro horas e 29 minutos. Programa Só Coração, quadro Direitos e Deveres. E hoje o doutor Fernando conosco vai falar sobre os tipos de aposentadoria no Brasil. Se for pertinente, se você achar necessário, você manda pergunta no 9978-9507. Mas ao desenrolar do programa, vamos perceber isso, tá certo? E é com muita alegria que nós recebemos. Oi, Fernando, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem?
Boa tarde, Zair. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Coração. E boa tarde a você, ouvinte, que nos prestigia mais uma vez com carinho, com a audiência. É sempre um prazer, né, estar aqui à disposição da rádio para trazer um pouco de informação, para discutir alguns assuntos relevantes, como como tem sido nos últimos meses, o assunto relativo à Previdência Social.
Então, Fernando, a Previdência não começou os trabalhos ainda, né? Então não dá para dar opiniões ainda, porque praticamente tá aí, né? Tá na portinha ali, mas não começou, né? Depois vai ter que tocar nesses assuntos também. Mas hoje, qual que será o tema?
Exato. A reforma da Previdência, ela está ainda muito no começo.
Muito no começo.
Nós já temos o indicativo dos principais pontos que o governo pretende submeter à aprovação do Congresso Nacional, né? O procedimento de aprovação de uma emenda constitucional, ele é um procedimento considerado rígido, porque ele depende de duas votações em cada casa do Congresso. Nossa. E o quórum de votação é de 2/3 dos, perdão, é de 3/5 de todos os parlamentares.
É muita
então,
gente, né?
É muita gente, né? Então, por isso toda essa movimentação do governo no sentido de conseguir ali com a sua base, né, conseguir o apoio para a aprovação da reforma. Mas eu acredito também que as regras atuais, nós devemos continuar estudando.
Falando sobre elas.
Falando, né, sobre elas, por dois motivos. Uma, porque a reforma tem como fundamento a preservação do direito adquirido. Então, aqueles que já preencheram os requisitos de acordo com as regras atuais, eles não perderão. Aqueles que já têm, né? Então, há a proteção com relação ao direito adquirido. E também porque existem algumas regras de transição, que algumas delas terminarão só em 2031.
Então já são imexíveis por enquanto.
Então essas regras de transição, elas farão com que nós tenhamos durante alguns anos a existência das duas regras.
Exatamente.
Né? A regra antiga e a regra nova durante um certo período. A ideia da aposentadoria, a aposentadoria é talvez um dos principais benefícios da Previdência Social. Quando nós falamos em Previdência, nós lembramos da aposentadoria, embora tenha muitos outros benefícios que são previstos pela Previdência Social. Essa ideia de aposentadoria, ela está vinculada à perda da capacidade de trabalho, em regra pela idade, né?
Pela idade.
Então, por isso, a importância de se trabalhar com regras para a aposentadoria.
Muito bem. Ô, Fernando, então o nosso tema hoje é tipos de aposentadoria no Brasil, mas como surgiu a aposentadoria?
A ideia de aposentadoria, ela data do século XIX. O surgimento dela
século
XIX, final, certo, do século XIX.
Uhum.
Ela surge na Alemanha. Na Alemanha, à época, o governante da Alemanha, o chanceler Otto von Bismarck,
certo,
ele idealizou, vendo ali as condições de pobreza da população, e principalmente da população mais velha, aquela que não poderia trabalhar, ele idealizou um sistema em que a pessoa atingida determinada idade, ela teria direito a um benefício para prover ali o seu sustento. Claro que esse sistema não era tão protetivo, porque ele exigia o mínimo da idade de 70 anos.
Certo.
Então, a essa época, a expectativa de vida média das pessoas ficava em torno de 50 anos. Então, poucas pessoas chegavam a essa idade. Mas nem por isso deixa de ser essa a origem do Instituto de Aposentadoria.
Tá certo. Bom, como funciona o sistema de proteção ao trabalhador no Brasil?
Bom, no Brasil, a ideia de aposentadoria começou pouco depois, ali no começo do século XX.
Certo.
No início, algumas categorias específicas de trabalhadores começaram a se organizar. Por exemplo, os ferroviários. Então eles se organizavam, contribuíam para um fundo comum, e quando algum deles sofria alguma incapacidade de trabalho, ou quando vinha a óbito, os seus dependentes, a viúva ou o viúvo, ele teria o direito, então, de retirar parte daquele valor que foi depositado. Esse sistema eram chamados de caixas de aposentadorias ou de pensões. Cada categoria tinha a sua. Passando ali na década de 1930, o governo ele viu que aqueles fundos eram fundos rentáveis, e o governo, então, decidiu trazer a previdência e torná-la pública. Surgiu, então, essa concepção que nós temos hoje de uma previdência social pública. No Brasil, especificamente, nós temos o sistema da Seguridade Social. A Seguridade Social, ele é um sistema que é dividido em três dimensões. Primeiro, é a saúde. Segundo, é a assistência social. E terceiro, é a previdência social.
Certo.
O que diferencia, basicamente, essas dimensões da Seguridade Social é que a saúde, ela é direito de todos e dever do Estado. Ela tem o acesso universal e gratuito. Todos os cidadãos brasileiros e mesmo estrangeiros que estejam no Brasil, eles têm direito à saúde. A assistência social, ela é um pouco mais restrita. Ela se refere àqueles que não possuem condições de trabalhar. Um exemplo bastante comum da assistência social é aquele benefício chamado benefício de LOAS,
certo,
que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que ele vem dessa lei orgânica da assistência social, por isso LOAS, e ele confere um salário mínimo para aquelas pessoas que atingiram determinada idade, que é 65 anos, tanto para o homem quanto para a mulher, ou pessoas que têm deficiência e cuja renda familiar ela fica dentro de um valor estabelecido pelo INSS. E considera-se, então, que essas pessoas elas não têm condições de prover o seu sustento e, portanto, têm direito a esse benefício.
Certo. Agora, Fernando, a Previdência Social é o mesmo que o INSS?
Não necessariamente. A Previdência Social, dentro da Seguridade Social, ela cuida daqueles que são segurados. A Previdência funciona como uma espécie de seguro. Aqueles que contribuem, se precisar, eles podem ter direito a utilizar. Pensa num seguro, por exemplo, um seguro de um veículo. Você paga um seguro, se acontecer ali o sinistro, que seria ali a ocorrência que gera o dano no veículo, o seguro, então, ele vai te ressarcir daquele valor ou de parte daquele valor. O INSS, ele funciona como um seguro. Então, você paga para o INSS através da sua contribuição, e quando você precisar do INSS, da Previdência Social, então você terá direito aos benefícios na forma como é estabelecido. Então essa é a ideia de Previdência Social. O que é o INSS? O INSS é uma autarquia federal, Instituto Nacional do Seguro Social, e o INSS ele é responsável pela gestão da Previdência Social.
Muito bem. Bom, e o que significa a previdência complementar? Isso existe?
Existe. A previdência complementar, ela tem sido, um assunto que já está na Constituição, no artigo 202, e que agora ele tem sido um pouco mais comentado, tem recebido mais atenção, justamente por conta dessas mudanças na previdência. A previdência social, ela se divide em previdência obrigatória e previdência complementar. Essa previdência obrigatória, ela se divide também em regime geral de previdência social e regime próprio de previdência social. O regime geral da previdência social é aquele regime que é dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, quem trabalha com carteira assinada, aquele contribuinte, o contribuinte individual, que é o trabalhador autônomo, a empregada doméstica, o empresário, o trabalhador rural, todos eles estão vinculados ao regime geral. O regime próprio, ele é específico dos servidores públicos, aqueles servidores que são efetivos, aqueles que vêm do cargo, decorrente de concurso público. Então, eles têm organizadas, cada categoria tem a sua previdência estabelecida, seja na União, seja nos estados, seja nos municípios. E a previdência complementar, ela tem esse caráter, então, como o próprio nome já diz, de ser um complemento à renda. E ela não é obrigatória. Nós conhecemos a previdência complementar como previdência privada. É aquela previdência que você contrata, que não é obrigatória, né, mas você de forma facultativa contrata e você vai contribuindo para ter também um direito a um benefício a mais quando se aposentar.
Muito bem, tem uma vida melhor, né? Mas mais rentável aí o dinheiro na vida também faz parte para ajudar aí também na idade avançada, né? Ô meu amigo, Alex, levanta um pouquinho a música e eu volto com o Fernando. Quais são os tipos de aposentadoria existente no Brasil? Daqui a pouquinho, só um minutinho.
Desejando eu mesma ser, só Deus sabe o que é certo, ainda erro pra aprender. Deus é bem simples, é amigo certo. Deus é bem simples, consolo sempre perto. Deus é bem simples, é amigo certo.
Muito bem, 4 horas e 40 minutos. Fernando, então, conta para nós quais os tipos de aposentadoria no Brasil.
Bom, Zair, nós temos vários tipos de aposentadoria.
Vários.
Vários. Cada uma delas, ela está ligada a uma situação específica.
Certo.
E, portanto, tem seus requisitos específicos. É, claro, se fôssemos falar de todos os requisitos específicos, né, nosso programa duraria...
Teria que ser o programa inteirinho.
Teria que ser o programa...
Da 1 às 5.
Exato, teria que fazer um especial, né?
Especial
só sobre esse assunto. Então, assim, mas de forma, uma regra geral, trabalhando quais são as modalidades de aposentadoria que nós temos hoje.
Certo.
A primeira delas é a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ela exige, basicamente, que a pessoa tenha um tempo mínimo de contribuição, que é de 35 anos para o homem e 30 para a mulher.
Certo.
Essa aposentadoria é uma das que tende a desaparecer na emenda constitucional.
Ah, é?
Então, na reforma da Previdência, essa modalidade vai desaparecer. E ela será unificada com a aposentadoria por idade. Né? Mas isso, depois a gente pode trabalhar num programa só sobre
isso.
Reforma, né?
Exato.
A outra é a aposentadoria por idade, que ela hoje ela tem a idade mínima de 65 anos para o homem e 60 para a mulher, no qual, pela proposta, inclusive, a idade da mulher, ela tende a subir para 62.
Também
a idade
mexer.
Mínima. Também vai ter, teremos aí alterações.
Certo.
Outra modalidade, ela é a aposentadoria especial por tempo de contribuição. Essa aposentadoria, ela é um pouco diferente, porque além de ter o tempo de contribuição, ela reduz esse tempo em virtude da pessoa trabalhar submetida a algumas condições específicas, por exemplo, insalubridade.
Tá certo.
São aquelas pessoas que trabalham em condições que prejudicam a saúde e que, portanto, têm direito à aposentadoria um pouco mais cedo. Que é o caso, por exemplo, de quem trabalha com raio-x, né? Então, são setores em que a pessoa fica exposta a condições
rádio, né?
Que prejudicam a sua saúde, né? E, portanto, tem direito à aposentadoria mais cedo. A aposentadoria por invalidez, ela está vinculada à incapacidade de trabalho. Quando for concluído na perícia médica que a pessoa não tem condições de voltar a desempenhar a sua função, ela pode, então, ser aposentada por invalidez. Tem aí, dentro da aposentadoria por tempo de contribuição, temos também duas que são diferentes.
Quais são?
A do professor, que ela reduz em 5 anos, tanto para o homem quanto para a mulher, aquele professor que trabalha na educação básica. E a aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa aposentadoria também, ela tem uma redução do tempo de contribuição de acordo com o grau da deficiência. Essas aposentadorias, elas fazem parte do regime geral, que é aquele que nós falamos, que é das pessoas que trabalham na iniciativa privada.
Uhum.
E aí nós temos também algumas aposentadorias no serviço público,
certo,
que são um pouco diferentes. Temos uma que é por tempo de serviço, no qual será avaliado tanto o tempo de contribuição quanto a idade. A aposentadoria por idade no serviço público, que a idade do homem, o mínimo é 65, da mulher é 60, mas nesse caso os proventos são proporcionais, e a aposentadoria por invalidez, que segue a mesma regra dos benefícios do INSS, constatado que a pessoa ela não tem mais condições de trabalhar, então ela pode ser aposentada por invalidez. E por fim, como nós falamos, tem também os benefícios da previdência complementar. É, aqui varia um pouco, por quê? Porque cada pessoa pode contratar um plano diferente. Então, de acordo com o que a pessoa contratou, ela terá um benefício diferenciado.
Certo. Muito bem, levanta um pouquinho a música.
Deus é bem simples, amigo certo. Deus é bem simples, consolo sempre.
Quatro horas e 44 minutos, 4h44, direitos e deveres hoje, direitos e deveres, com o doutor Fernando Machado, falando dos tipos de aposentadoria que ele relatou aqui, que são várias. Mas, o Fernando, quais seriam suas dicas para que a pessoa possa planejar? Porque na vida tu tem um planejamento, né? Planejar a sua aposentadoria.
Ô Zair, a principal dica, né, o principal aliado da pessoa que pretende se aposentar é o tempo. Ou seja, quanto mais cedo a pessoa se preocupar com a aposentadoria, maiores são as condições, ou melhores são as condições que a pessoa conseguirá obter no momento em que ela chegar nessa fase da vida em que a força de trabalho diminui. E onde normalmente os gastos aumentam, né? Gastos às vezes com saúde, algumas despesas. Então é importante que a pessoa tenha esse planejamento. Mas claro, também quem já chegou em uma idade e que ainda não se planejou, também não é motivo para se desesperar, porque sempre é tempo de você organizar a sua aposentadoria. Bom, a principal dica, assim, dividindo em algumas situações. Aquela pessoa que é servidor público ou aquela pessoa que trabalha com carteira assinada. Essa pessoa, sua contribuição já vem descontada no próprio pagamento. Então, essa contribuição ela já é feita. Mas é importante que a pessoa tenha controle sobre o seu histórico previdenciário, que a pessoa possa, então, manter atualizadas suas informações. Uma situação diferente é daquela pessoa que é o trabalhador autônomo, aquela pessoa que é o chamado contribuinte individual, aquele que trabalha por conta própria. Então essa pessoa tem que ter muito cuidado com com as suas contribuições, porque são essas contribuições.
Não usa contribuir, né?
Exato, às vezes a pessoa não tem, não contribui e depois tem prejudicado o reconhecimento do seu direito. Aquelas pessoas que estão em situação de informalidade. Para essas pessoas, é importante que haja a regularização, porque como nós dissemos, a Previdência Social, ela é um seguro. E o seguro, ele contempla só aqueles que são protegidos, aqueles que são filiados àquela seguradora. E o INSS funciona assim. Então, para aquelas pessoas que estão em situação de informalidade, é interessante que haja, então, buscar orientações específicas para que essas pessoas sejam incluídas no sistema previdenciário. Por exemplo, a dona de casa tem regras próprias, ela pode contribuir com 5% do valor do salário mínimo. O microempresário individual, o MEI, ele tem possibilidade de recolher também um valor menor para formalizar a sua atividade. Qualquer pessoa pode recolher em cima de um salário mínimo o percentual de 11% em vez dos 20% que são dos outros contribuintes. Ele pode optar por um plano de inclusão com alíquotas menores. Então existem várias ferramentas que buscam essa inclusão. E é importante que a pessoa busque então orientação, seja de um contador, seja de um advogado, seja no próprio INSS, que a pessoa busque essas informações de acordo com a sua realidade, para que ela possa ter acesso, então, à Previdência Social e tenha, quando necessário, o acesso aos benefícios de aposentadoria.
O Fernando, hoje é tudo online, a maior parte das coisas, né?
Correto. A Previdência Social tem passado por um processo de informatização, então muitos dos atendimentos, eles são hoje todos agendados, né? Então, e a pessoa pode gerar uma senha no INSS e ela mesma passar a administrar a sua vida financeira. Então é possível que ela faça isso. Mas é importante procurar, nesse caso específico, a Previdência Social para que a pessoa tenha maiores informações sobre os procedimentos.
Tá certo. Tem uma pergunta aqui que a Patrícia trouxe, muito importante. Se der para responder hoje.
Não, perfeito.
Né? Vamos lá. É, uma pessoa está recebendo pensão do marido e ela vai se aposentar. Ela continua recebendo a pensão ou não continua? Obrigada, Patrícia.
É, a pensão...
Não mandou o nome, né? Mas mandou a pergunta,
então,
né?
Então, respondendo, a pensão por morte, ela passou por algumas alterações.
É, né?
Então, aqui, como eu não tenho todas as informações na pergunta, né? Eu vou responder de maneira geral.
Tá certo.
É, as pensões hoje, elas são concedidas por um prazo determinado, de acordo com a idade da pessoa, de acordo com a idade do dependente. Ela vai receber durante um período. Então, tem uma tabela que estabelece o período que a pessoa vai receber. Os dependentes que tinham mais de 44 anos de idade na data do óbito, esses permanecem recebendo de forma vitalícia. É, com a proposta da reforma previdenciária, é possível que as novas pensões concedidas, lembrando que o direito adquirido é preservado, né? Mas pela proposta, as novas pensões concedidas, elas sofrerão uma redução proporcional também. Então, em tese, a pessoa não vai receber todo o valor, mas isso só para as novas pensões depois da reforma.
Tá. Ô Fernando, e a aposentadoria privada?
A aposentadoria privada, ela ganha mais importância na medida em que hoje nós temos uma expectativa de vida muito maior.
Bem maior.
Então, hoje a pessoa depender só da aposentadoria do INSS pode ser uma estratégia, às vezes, não muito adequada. É, na medida em que a pessoa, quando chega numa idade mais avançada, ela tem outros gastos que não teriam quando a pessoa era mais jovem. Principalmente medicamentos, plano de saúde,
isso,
quando a pessoa tem, né? Então, é importante que a pessoa procure também informações sobre previdência privada. É, hoje, várias instituições oferecem, cada uma tem os seus planos, tem ali condições diferentes. É importante que a pessoa faça uma pesquisa, que a pessoa busque informações. E aqueles que puderem, sempre, é importante que a pessoa diversifique a sua aposentadoria para que não dependa apenas da aposentadoria do governo.
Muito bem. Então, conversamos hoje com o Dr. Fernando Machado sobre os tipos de aposentadoria, e foi muito importante para nós os esclarecimentos. Queremos agradecer imensamente. E deixe sua mensagem, Fernanda, que 15 dias você volta, porque você e a Fabrícia estão nessa missão aqui na Rádio Coração. Muita alegria ter vocês dois aqui, tá bom?
Muito obrigado, Zair. Estamos à disposição, né? Sempre que você precisar, estamos à disposição.